Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Aquele de 30 no ar, e hoje a gente vai falar sobre família. Aqui na terceira temporada a gente já passou da metade, nessa temporada que a gente está falando sobre amadurecimento da vida adulta, e eu fiquei aqui refletindo, porque o assunto família tem sido muito recorrente aqui na minha vida. Tanto a família mesmo, minha, pai e mãe, quanto a família que, quem sabe, eu quero construir ou não. E daí eu não sei como é que tá por aí. Na sua vida aí, ouvinte, no meu círculo de amigos, o assunto filhos ou não filhos, eu sinto que se tornou uma demanda. Todo mundo aí na casa dos 30 e poucos, 30 a mais, eu acho que de repente os assuntos mudaram e a gente tem falado sobre filhos no dia a dia. A gente quer filhos, não quer filhos, como é que vai ser isso? E daí no meio disso tudo, eu conheci um perfil no Instagram chamado Papais a Bordo, criado pela carismática família do Bruno e do Márcio, que são pais do Wes e da Dé. O Bruno e o Márcio, eles falam bastante sobre família, sobre modelos de família, sobre adoção, e hoje, gentilmente, um deles dois, os papais a bordo, eles toparam participar aqui daquele de 30 nessa temporada, e eu vou conversar um pouco com o Márcio, que ele tá falando comigo diretamente de São Paulo, Márcio e o Zucchi. Que eu sabia que eu ia errar esse sobrenome, né? Mas seja muito bem-vindo ao Aquele de 30, Márcio.
Olá, Caio. Obrigado pelo convite aí de participar do Aquele dos 30. Tô muito feliz de conversar com vocês. O Esug. Mas pode ficar tranquilo, porque todo mundo erra o meu sobrenome.
Eu sabia. Eu me preparei pra errar o nome mesmo. Gente, é o seguinte, ó. Deixa eu avisar você, meu ouvinte. Eu tô saindo de uma gripe, eu já falei pra vocês no episódio passado. Então, eu tô aqui mitigando, tentando reduzir danos e se vazar uma tosse, você me aceita do jeito que eu sou, porque tá difícil. Tá difícil aqui o negócio. Mas vamos lá, Márcio, primeira pergunta que eu tenho pra vocês é ótimo, né, que é pra família inteira. Eu queria saber, na verdade, assim, na tua vida... Você sempre pensou em família no sentido de um casamento, de ter filhos? Como é que foi construído esse projeto mesmo na tua vida, né? Como é que isso foi se delimitando? Por que, que eu tô perguntando? Os ouvintes aqui daqueles 30 sabem, eu vim de uma criação evangélica na adolescência que eu acho que essa... criação, ela fundamentou muita coisa do meu pensamento e em relação à família. Por exemplo, quando eu tenho essa dificuldade de me visualizar, né, de uma família constituída, uma família com, né, enfim, com filhos e um marido, eu sempre tenho dificuldade de imaginar isso para mim. E eu fico realmente pensando se é traço de personalidade ou se de fato é uma característica, talvez, de alguém que, primeiramente, mora no Brasil, né? Uma cultura extremamente homofóbica e que, associado a isso, veio, né, de um lugar de religião. E daí eu queria saber como é que foi isso, assim, na tua vida. Se sempre foi uma coisa presente, essa vontade, ou se a vida foi acontecendo, enfim.
Olha, eu digo que eu já tive fases diferentes. Eu sempre desejei, né, constituir uma família, sempre desejei ter filhos. O que acontece, como você mesmo, né, na sua fala, apresentou, é que isso é um pouco tirado da gente, né, LGBT+, sobre essa impossibilidade, né? A gente cresce com o conceito de família sendo aquele padrão de um homem, de uma mulher, seus filhos e seu cachorro, né? E isso, né, a gente acaba nos distanciando dessa possibilidade. Então, assim, eu passei por fases que eu tinha essa vontade, mas sabendo da minha orientação sexual, eu acabava me distanciando, né, achando que aquilo não seria para mim e deixava ali esquecido, né, dentro de mim. Então, assim, eu digo que a minha constituição familiar, né, hoje sendo dois pais com dois filhos adotivos, é um motivo de muito orgulho para mim, porque por muito tempo eu achei que eu não poderia ter a minha própria família. Então, hoje eu tenho orgulho disso, e a própria criação do Papais a Bordo também é uma forma de naturalizar o nosso modelo familiar, porque, né, eu me entendendo como gay, eu sei o quanto essa falta de referência e o quanto esse modelo padrão que é imposto né, na nossa criação torna esse desejo muito distante da gente. Então, assim, eu uso o Instagram como um porta-voz para que esse nosso modelo seja naturalizado, para inspirar outros casais LGBT+, e também para me aproximar de famílias como a minha. Porque eu também percebo hoje, sendo pai, sendo dois pais, que eu não tive essa referência. Então, isso acaba sendo prejudicial. Eu uso muito o Instagram para conhecer outras famílias como a minha, trocar experiências. Então, isso é bastante importante.
Eu fiquei refletindo algumas coisas, assim. A gente, enquanto comunidade LGBTQIA+, e falando especificamente de homens gays, é muito comum entre os meus amigos a gente falar sobre a dificuldade que tem sido hoje em dia de fazer vínculos, né, nas relações afetivas, de pessoas que sonham, enfim, que planejam coisas a longo prazo. Talvez esse seja um movimento que seja talvez também para pessoas heterossexuais também. O Bauman já fala, já tão popularizado nas redes sociais, a questão da modernidade líquida, dos amores líquidos. E ao mesmo tempo, eu penso nisso, eu entendo essa dificuldade, talvez as relações estão cada vez menos. Ah, eu tenho medo eu não quero correr o risco de generalizar, mas aparentemente parece que está tudo muito mais volúvel. Só que é isso, né? A gente vem também de um lugar de Brasil que é como você falou, assim, meio que foi tirado da gente a possibilidade de pensar sobre isso. De que forma que a gente consegue discutir, sabe, essas coisas? Quando você fala de referências, eu já vi que vocês falam muito isso no perfil de vocês. O quanto que referência é importante para a gente fazer meio que tudo na vida, né? Tanto nas relações, enfim, falando de modelos de família, mas eu, por exemplo, eu fui um cara que é nordestino e tal, e de uma família mestiça brasileira, afro-latina, que renega e que não discute nem um pouco a questão racial em casa. E foram questões, por exemplo, que surgiram para mim depois que eu entrei na universidade. Foi quando eu me consegui acessar um tipo de conhecimento, um tipo de reflexão que eu não tinha. E é engraçado que, quando eu lembro da minha infância ali, crescer nos anos 90, eu não tinha referência, ninguém falava sobre determinados assuntos para minha geração, para minha infância, para minha adolescência. Então eu entendo muito quando você fala da questão da referência. Eu queria perguntar para vocês. Para vocês é ótimo, é que eu tô falando com um perfil do Instagram, né? Inteiro, com quatro pessoas eu tô falando. Mas eu queria saber de você quem são, assim, na verdade, como faltam referências, eu sim, mas assim, em quem que vocês se espelham no dia a dia, né? Como que funciona essa coisa essa responsabilidade de vocês um dia, enfim, construindo a família de vocês, construíram a família, e de repente vocês decidem falar sobre isso abertamente num país tão problemático como o nosso, assim. Puxando o gancho dessa pergunta, como que é a recepção? Eu já fico assim pensando, sabe? Vocês recebem amor? Como que. Porque a internet também é tão maluca, né, Márcio? Eu queria falar um pouco dessa questão, internet, família, referência, um pouco mais.
Olha, em relação aí à referência, eu acho que a nossa construção familiar, ela foi muito natural, né? Sendo dois homens gays, não existe esses papéis pré-estabelecidos, né, esse padrão muito errôneo de que o papel da mulher na educação dos filhos é um, o papel do homem é outro. Então, como nós somos dois homens gays, a gente está sempre muito bem alinhados. Não existe essa divisão, né? Nós dois participamos iguais, nós dois estamos envolvidos em tudo em relação à criação e à educação dos nossos filhos. Então isso eu acho que é uma parte positiva do nosso modelo familiar, porque já não existe esses padrões que já estabelecem o que cada um precisa fazer. Em relação a isso, eu acho que está sendo muito bom. Em relação à recepção, essa é o nosso maior medo, na verdade. Porque assim, nós como família, internamente, dentro de casa, isso não é uma questão, né? Isso, né? Ninguém questiona ser dois pais, é algo muito natural. É um pouco inquestionável, assim. Eu me coloco nessa posição, assim, de filho, que eu nunca... na minha infância, parei para pensar, nossa, eu tenho um pai e uma mãe, um faz isso, outro faz aquilo. Então eu vejo essa mesma coisa com os meus filhos. Não é questionado, é muito natural. O nosso maior receio, na verdade, é fora de casa. Até pela falta de representatividade, existem ainda pouquíssimas, né, famílias homoafetivas com filhos. Então, é na escola que nós somos a única família homoafetiva. É um clube que a gente é a única família homoafetiva. Vai no shopping, né, somos poucos. Então, todo lugar que a gente frequenta, a gente é muito pouco representado ainda. Então, isso causa um estranhamento nas pessoas. Eu percebo muitas pessoas olhando, algumas com um olhar de repressão, mas, enfim, eu acho que até hoje eu agradeço muito de que nós nunca sofremos, assim, diretamente algum preconceito, sempre fomos bem recebidos. Nosso maior medo era na escola do Wes, que ele é ainda pequeno, né? Ele entrou na escola com a gente com 8 anos de idade, então a gente tinha um certo medo desse preconceito, mas a gente foi muito bem recebido. Eu acho que a escola soube também conduzir muito bem essa questão e envolver todos os colegas de sala, os pais desses colegas. Então a gente foi bem positivo, assim. A gente teve bastante ajuda no início, graças a gente nunca passou por uma situação negativa em relação a preconceito.
Que legal, que legal. É muito interessante a questão de senso de comunidade, né? Também eu acho que isso fortalece muito a gente, né? Quando se encontra, como você falou no seu perfil, famílias parecidas, esse senso de estar junto, eu acho que isso fortalece muita coisa, né? Eu queria saber, assim, como esse episódio... Eu quero falar de família, mas eu quero falar de filhos, né? Porque essa questão que tem surgido no meio dos meus amigos... E como esse podcast é muito sobre as minhas paranoias, eu quero saber, as minhas paranoias adultas, eu quero saber assim, é engraçado, eu já contei isso aqui no podcast, quando eu era mais novo, eu dizia assim, ah, gente, mas eu não quero ter filho, sabe, pelo amor de Deus, não precisa e tal, a minha irmã teve minha sobrinha, e eu sempre dizia assim, ah, vai ser a única criança... que, enfim, dentre os filhos, só sou eu e a minha irmã, e ela não vai ter mais filho, eu acho, e é isso. E outro dia, assim, eu me peguei pensando, por exemplo, fazendo cálculos mentais, assim. Eu falei, gente, mas se eu quiser um filho, quanto que custa uma escola? Quanto que custa, sabe assim, essas questões do nada, assim, no meio de uma faxina. Eu, de repente, estava pensando assim, mas e aí, será que eu quero ter um filho? E daí, mas um filho, cara, eu tenho que nível de vida que eu tenho que estar para ter um filho, para conseguir suprir o que um filho precisa? E daí, de repente, eu fiquei, nossa, mas eu quero ter filho? E falando com os meus amigos, de repente, a gente está conversando, diz assim, ah, mas eu acho que eu quero. Aí estão as meninas mais velhas, ficam pensando, ah, mas eu já tenho 30 e poucos, e eu não sei se eu quero engravidar, se eu quero adotar. Enfim, é uma questão, e é muito interessante, que é uma questão que eu acho que veio depois dos 30, assim, para meio que muita gente. E eu queria saber de você, assim, como é que foi esse momento, né? Como é que foi essa tomada de decisão? Quando que chegou, sabe assim, foi a hora? Acho que é, beleza, a gente está pronto para esse momento. Uhum. Porque eu não sei como é que funciona esse tipo de coisa.
Os 30 e poucos anos, né? Essas questões começam a surgir naturalmente, né? Mesmo quem nunca teve vontade, vai aparecendo, né? No nosso caso, foi um pouco natural porque não foi tão planejado como costuma ser. E aí, explicando, né, de uma forma um pouco mais geral a nossa história, mas a ideia de adoção, na verdade, ela veio um pouco depois. Nós já conhecíamos os nossos filhos, porque a gente participava de um projeto de apadrinhamento afetivo. Então, nós já frequentávamos o Saica, onde nossos filhos moravam. Foram duas adoções em momentos diferentes. Primeiro, a Débora, que nós a conhecemos com 16 anos. Foi uma adoção já bem tardia. E nós sabíamos que quando ela completasse os 18 anos, ela sairia do Saica. E, na verdade, não se sabe, né, o que fazer depois, né? A única coisa que é sabido é que as crianças destituídas só podem morar nesses abrigos até os 18 anos. E como a Débora estava se aproximando dos 18 anos, nós a convidamos para morar com a gente. E aí, né, foi nascendo esse vínculo familiar. Nesse meio tempo, também conhecemos o Wesley, como padrinhos afetivos. E essa vontade, ela foi surgindo com o tempo, porque, né, o nosso vínculo foi fortalecendo, a nossa relação foi ficando cada vez mais próxima, até que acabou no processo de adoção. Mas, né, acho que não foi um planejamento muito longo, mas que nos planejamos em relação a custo, né, se a gente conseguiria suprir as demandas, né, de ambos, né, em relação à educação, em relação a tudo, a saúde. E, enfim, colocamos na ponta do lápis, viu que era possível e nos jogamos de cabeça. E hoje estamos nós.
Que maravilha. Gente, eu fiz uma pesquisa rápida, né, a respeito de adoção no Brasil, porque é engraçado, eu sou jornalista, já, enfim, escrevi sobre isso, já entrevistei pessoas a respeito disso, mas, no geral, a minha visão, né, ainda parecem dados distantes de todo mundo, não se fala tão sobre isso. A gente fica sabendo quando, sei lá, eu, por exemplo, esses dias, eu tenho uma criadora de conteúdo que adotou agora, a Gabi Oliveira, e daí a gente acompanhou, eu que acompanho o trabalho dela, né, participou assistindo todo esse processo, um processo longo, um processo burocrático, né, a respeito de adoção, que é o que falam muito a respeito da burocracia. E daí eu fiz uma pesquisa rápida e eu queria só trazer uns dados aqui para fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, assim, são dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, né, faz parte do Conselho Nacional de Justiça, são dados atualizados diariamente, assim, porque tem uma data que o sistema libera quando você faz a busca. E daí eles mostram assim que atualmente existe no Brasil 4.230 crianças disponíveis para adoção. A região sudeste é que tem mais crianças disponíveis, com 1.848, seguida pela região sul com 1.103. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são os estados com mais crianças que esperam, né, para serem adotadas. Dentro desse número de 4.230 disponíveis, 1.093 são maiores de 15 anos. Os dados mostram também que 4.669 são crianças que ali estão no processo, né, no meio do processo de adoção. E é uma coisa que me chamou a atenção, que é interessante ver que dentro do número de crianças que estão ali no processo, né, de serem adotadas, a maioria tem até 3 anos de idade. É muito, muito interessante isso, né? Que daí demonstra o que também não é novidade, que já se escreveu, já se falou sobre isso em reportagens, que é a preferência por bebês, né, por crianças menores. Tá aí a adoção tardia, como o Márcio falou, ser uma coisa complexa, completa 18 anos e meio que não tem muito o que fazer, e não deveria ter o que fazer, mas na verdade não tem o sistema como é hoje, não tem como, né, dar andamento para isso. E isso explica realmente muita coisa, porque assim, dentre os dados tem um número lá que diz que 32 mil pessoas estão esperando para serem adotadas. É uma conta que é difícil de fechar, né? Que tem muita gente querendo adotar e tem, ou seja, o número de crianças é bem menor do que a quantidade de pessoas que querem adotar, mas por algum motivo essas crianças disponíveis não estão sendo adotadas, né? E daí, que análise que vocês que passaram por esse processo fazem desses números? Como que é isso no dia a dia, já que vocês como você falou, né, do trabalho que vocês fazem, de acompanhar e de apadrinhar, como que vocês veem isso na prática, né? Como vocês analisam isso na prática?
É bastante interessante isso que você trouxe. Como no nosso perfil a gente também fala bastante sobre adoção tardia, esses dados a gente também acaba tendo acesso, acaba procurando. E o que se sabe é que, na verdade, a grandíssima parte desses adultos que estão procurando crianças para adoção tem um perfil de crianças muito limitado. Então, a maioria dessas pessoas querem bebês, querem crianças brancas e querem meninas, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de histórico. Então, esse perfil, ele acaba limitando muito em relação às crianças disponíveis. Né? Ainda existe, infelizmente, o racismo. Então, a maior parte desses casais ou dessas pessoas que querem adotar ainda é por pessoas brancas. Existe uma idade muito limitada, porque muitos casais não querem crianças um pouco mais velhas, porque existe um preconceito de que aquela criança, ela já é carregada de histórias muito pesadas, de que vai ser muito trabalhoso educar. Então ainda existe muito preconceito na adoção. E essa conta, ela não fecha por isso. A gente tem um número absurdamente alto, né, de pessoas interessadas em adotar em relação às crianças disponíveis, porque boa parte dessas crianças não atendem a esses requisitos procurados.
Você falando isso, eu fiquei pensando, então, como existe um perfil, né, muito claro dessas pessoas, quem estipula, entre aspas, aqui, menos regras, o processo é mais rápido de adotar ou a burocracia é para todo mundo? Eu queria que você falasse um pouco desse processo, né? Do processo mesmo burocrático, como é que funciona?
Então, você primeiro precisa participar de umas palestras, você apresenta uma série de documentos, né, na vara da infância, que vão analisar para ver se você está apto a adotar ou não. Né, tendo toda essa parte validada, você entra para esse cadastro de pessoas interessadas. E aí você já está apto a encontrar o seu filho, né? E aí o que acontece é que, por esse perfil ser muito restrito, essa longa espera acaba sendo nessa fase. Porque as crianças, né, os que é bebezinho, recém-nascido, branca, entrou no sistema de adoção, ela rapidamente já é adotada. Mas essa fila é muito longa. Então, se você tem um perfil um pouco mais amplo, é mais fácil, né, dar esse match, né? Você conseguir encontrar uma criança, né, de acordo com os requisitos que você preenche inicialmente. E aí esse perfil, ele é bastante amplo. Ele vai desde idade, gênero, raça, histórico. Você tem que preencher, por exemplo, se você aceitaria um filho que foi oriundo de um estupro, se, né, tem uma série de perguntas que você precisa responder em relação a esse perfil da criança. Como no nosso caso, nós já tínhamos esse vínculo com o Wesley e com a Débora, a gente acabou pulando essa fase de procura. Então aí, no nosso caso, a gente teve as entrevistas com a psicóloga, com o assistente social. A gente recebeu a assistente social em casa, né, para ela conhecer um pouco mais da nossa rotina. E aí, a psicóloga do fórum, ela emite um relatório dizendo se você está apto ou não para efetivar a adoção. E aí vai para julgamento, a juíza ela determina como a adoção efetivada. Então, na verdade, quando falam sobre essa burocracia, esse longo tempo de espera, na verdade está mais associado a essa fila que você fica, né?
Entendi. E nesse processo, eu fiquei aqui pensando, nesse processo de vocês enfim, vocês conheceram os filhos de vocês antes do processo de adoção, nesses lugares, nesses ambientes, e também durante o processo falando enfim, com a psicóloga, com a assistente social, enfim, com esse processo todo, vocês também conheceram outros casais homoparentais, conhecendo não no sentido de talvez o contato, mas de saber outros casos aí em São Paulo.
Nós visitamos e frequentávamos o abrigo por bastante tempo, né? Quase toda semana nós estávamos lá para passear, para algum evento que eles faziam. E, né, ao longo de todas essas visitas, a gente viu várias adoções se concretizarem. E a maior parte era por casais homoparentais. Né, a gente ficava bastante feliz, né? Porque ainda não era muito a nossa realidade. E vendo aquilo acontecer, nós víamos, né, que existe essa possibilidade. Em momento algum, nós fomos discriminados, né, ao longo do processo por ser um casal homoafetivo. Me surpreendeu bastante.
Que maravilha. Márcio, eu queria saber agora, enfim, né? Gente, esse é um episódio inicial. Eu quero que vocês sigam, por favor, Papais a Bordo. Eu não vou ficar aqui perguntando sobre enfim, o procedimento inteiro. Eu quero saber, Márcio, o que que mudou na tua vida depois da chegada dos teus filhos, assim? E me interessa muito saber, como que vira a chave na cabeça de alguém que, tipo, beleza, eu sou casado, eu não tenho filhos e a partir de agora eu sou pai,
Nossa,
sabe?
tudo muda. É impressionante, assim, são duas vidas muito diferentes. E aí, acho que, né, cada um tem uma história um pouco diferente para contar, mas aí, como estou eu aqui no episódio e não o Bruno, eu vou falar da minha parte. Eu fui um jovem, né, 20 e poucos anos, bastante festeiro.
Sim.
E Eu ia muito para balada, eu tinha uma, né, uma vida muito agitada. Então, assim, a vida que eu tenho hoje é completamente diferente do que os meus 20 e poucos anos, porque tudo muda. E aí eu digo que, na verdade, essa chavinha, né, de agora sou pai, ela vai virando aos poucos, né? Não é de um dia para noite que tudo muda. Mas que a vida vai te demandando essas mudanças, porque você tem novas responsabilidades. Quando você se vê, você tá numa festa infantil, cheia de pais. Então isso vai acontecendo aos poucos, essa mudança, né? Mas que tudo muda.
Eu, assim, né, paranoico que sou, eu fico me perguntando assim, eu fico pensando, gente, mas que responsabilidade. Isso pra, enfim, todo mundo, né? Todo mundo que tem filho. Minha irmã ficou grávida quando a minha sobrinha nasceu, eu vi aquele pacotinho e eu ficava pensando, gente, é uma pessoa. Sabe assim, é uma pessoa que você vai, como pai, ensinar e vai. Enfim, desejar o melhor e daqui a pouco vai fazer as próprias escolhas. Eu fico ansioso só de pensar, eu nem tenho filho.
É um pouco assustador, né, quando você pensa dessa forma. E eu acho que, assim, esse medo, ele é natural e ele existe, principalmente no início. Porque não existe um manual, né, do que fazer, do que não fazer, né? Você não sabe se, né, você tá fazendo da forma certa ou não. E aos poucos você vai entendendo que não existe um certo ou errado. Você faz o seu melhor. Então esses medos, eles vão desaparecendo. No início é um pouco assustador, né? Falar, ai, você tem muito medo de errar, você quer tudo muito perfeito, né? Você começa a se cobrar demais e isso acaba sendo ruim para você mesmo. E aos poucos você vai entendendo que você faz o seu possível. Você dá muito amor, você não quer errar, mas que você em algum momento vai errar em alguma coisa ou outra, né? Alguns vão dizer que fariam diferente. Então você precisa abstrair. Né? Aos poucos os medos desaparecem, você vai, né, tendo mais jogo de cintura no dia a dia. E aí você toca o barco.
E Márcio, como que foi, com a sua família, com a família do Bruno, quando vocês disseram que vocês iam ter filhos? Como é que foi isso? Assim, como é que essa. Porque eu acho que se modifica também uma configuração maior, né, da nossa família, de quem a gente é, porque até então a gente é filho só, a gente não é pai ainda, né? Como é que foi isso? Conta um pouco.
Olha, foram duas situações diferentes. No caso da minha família, eu tenho o meu tio, ele é gay, ele é casado, inclusive o marido do meu tio, ele é o meu padrinho. Então eu já cresci com um certo exemplo, assim, né, familiar, né? Eu não era o primeiro gay da família. Então, né, meus tios já casados, né, há muitos anos. Então, era um pouco mais natural. Já estava um pouco no nosso dia a dia. Por mais que meus tios hoje não são tão presentes porque moram na Alemanha, não é uma novidade na família. Então, foi um pouco mais fácil. Eles também passaram por um processo de adoção, por uma adoção tardia também. Então foi um pouco mais tranquilo, né? Não era algo totalmente novo, um bicho de sete cabeças. No caso da família do Bruno, ele foi casado com uma mulher e quando ele tinha cerca de seus 29 anos, ele descobriu a sua real sexualidade e aí foi um certo choque para a família, foi mais surpresa para os pais dele. Que hoje é mais tranquilo, né? A gente vive uma relação próxima. Eles moram no interior, a gente visita a casa deles, dorme lá de vez em quando. Então, assim, eu acredito, assim, no meu ponto de vista, que pela parte da minha família foi um pouco mais tranquilo, até o processo de entender, né, que íamos ter um filho, que seria pelo processo, né, adotivo. Então, no fim, tudo dá certo. É, no, na parte da família do Bruno, eu acho que foi um pouco mais difícil, mas que hoje já é mais tranquilo.
Ah, que bom. Eu quero fazer uma outra pergunta antes da gente passar para os quadros, Márcio. O que que você pode dizer, você que tá aí do outro lado, você que é referência para nós gays do lado de cá, homens gays que, sei lá, eu venho de uma realidade de fato que ainda é muito difícil parar e pensar e ver que é possível determinadas coisas, né? É triste porque parece que, de fato, a gente acaba moldando um pouco a nossa identidade muito, muito mediante a olhares muito difíceis da realidade que a gente vem, que é um processo natural, talvez, né, a psicologia diz isso, é comum, a gente precisa aceitar e entender, quando possível, o que que fazer com isso tudo, né? Que caminho seguir a partir dessa compreensão toda e de onde a gente vem, dos traumas que a gente teve, enfim. Eu queria perguntar para você isso, assim, como que se alimenta esse sonho? Como que, ai, não sei, como saber a hora,
É
sabe?
muito complicado, né, mesmo essa questão, né? Muito complexa. É, eu não sei se você já viu um vídeo da Rita Von Hunt. Eu amo ela.
Eu também.
E ela fala exatamente desse desenvolvimento e crescimento da pessoa queer, né? Que tudo é tirado da gente, né? A gente, como você citou, né? A gente vai se moldando para poder se encaixar numa sociedade muito padronizada. Então, a partir do momento, né, que a gente já atinge uma certa maturidade, a gente precisa ir reconhecendo a nossa real identidade, né? É, quem de fato nós somos, ou o quanto a gente deixou de ser, né, para atender às vontades dessa sociedade preconceituosa. Principalmente nós, né, dos 30 e poucos anos, acho que todos passamos um pouco por isso. Eu enxergo as gerações mais novas agora um pouco mais abertas, né?
Sim.
Talvez não passem pelo que a gente está passando, mas a gente precisa empoderar quem nós somos, né? É empoderar as nossas vontades e não oprimir. Então a gente precisa redescobrir quem somos, redescobrir o que realmente queremos e tomar isso pra gente, assim, é meu. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. É, a sociedade não pode nos ditar, né, quem nós devemos ser e o que nós devemos fazer. É, eu acho que essa é a minha maior diretriz, assim. É, e que eu acho que as gerações mais novas, elas talvez vão ser mais fáceis, pelo menos assim espero, né? Que não tenham que passar por isso e que elas possam expressar quem elas são desde sempre.
Eu concordo com você. Tem coisas, eu vivo comentando isso, que eu vejo assim, meninos de 18 anos, indo para a escola de unha pintada, de cabelos coloridos. Gente, no meu tempo não tinha isso, eu já cheguei, já cruzei essa linha de falar no meu tempo, né?
Era impensável, né?
Totalmente!
Você não via
A
isso.
gente vivia sob um. Não que o bullying não exista hoje em dia, talvez, se a gente for parar para falar em bullying, talvez hoje em dia esteja muito pior por causa da internet. A gente, pelo menos, vivia o bullying no recreio da escola e depois acabava e ia para casa. Hoje em dia, o bullying ele existe 24 horas por dia na internet, por exemplo. Então, talvez isso seja mais difícil. Mas essa coragem de ser quem se é e meio que ligar um foda-se para padrões. Eu aprendo muito com as gerações mais novas, com essa galera de 18, 20 anos, porque foi uma coragem que no meu tempo era impensável, impensável ver isso na
É,
escola.
eu acho que é bastante relevante porque hoje em dia existe um espaço de fala, né? A gente fala muito mais sobre o movimento LGBTQIA+, a gente fala muito mais sobre questões de raça, então, né, as coisas estão sendo mais. A informação está sendo mais acessível a todos, né? O que na minha época. Aí, de novo, né? Cruzar a linha falando na minha época. Não se falava, né? E era, né, o preconceito era mais permissivo. Hoje em dia, não. Então, eu acho que isso traz muita coisa boa.
Estamos esperançosos aqui. A gente que já passou dessa linha, tá? Eu tô falando. Mas vamos lá, vamos para os quadros aqui. Gente, essa conversa foi um início, tá? Vou ficar fazendo propaganda mesmo. E quero, quem sabe, aí produzir outros episódios para que o Márcio e o Bruno possam voltar aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Mas vamos para os quadros. O primeiro quadro, que é o que que não me contaram sobre ser adulto, eu vou, né, assim, a minha vida adulta é importante que se diga, o que não me contaram não tem nada a ver com ser pai, né, que deve ter outras outras questões aí envolvidas. Mas eu falei aqui, né, eu peguei uma gripe há umas 2 semanas, que eu tô ainda me recuperando dela. Tipo assim, eu pego gripe uma vez por ano quando eu pego, é absurdamente forte. E em tempos de Covid, né, meu amigo? A gripe vem junto o quê? Com uma nóia desgraçada de que você está com Covid. Mas não era Covid, era só gripe, era uma gripe muito forte. E o que não me contaram sobre a vida adulta, que eu acho muito legal, que eu fiquei pensando. Legal não, mas é triste, mas faz parte de você ser adulto e morar sozinho. Que é assim, quando você fica doente, você meio que não tem com quem contar. Assim, se você for. Que tipo assim, os amigos, eles me disseram assim: ó, se precisar de alguma coisa, me fala. Se passar mal, me diz. Se precisar ir na farmácia, me fala. Só que assim, eu tenho um problema grave, grave familiar, talvez eu tenha que resolver com terapia. Eu fui criado numa casa que a gente não podia incomodar ninguém, sabe? Que qualquer coisa incomodava. Ah, se você vai na casa de fulano, não pede água, não aceita comida, não fica esparramado no sofá, senta direito. Então eu tenho esse problema adulto que é ter muita dificuldade de pedir ajuda. Então quando eu vou pedir ajuda, eu tô realmente muito na merda, que eu não tenho mais com o que contar. Então assim, ficar doente para mim, a nível precisar que alguém faça alguma coisa para mim, é um suplício. E isso não me contaram quando eu era adulto. E talvez esse alô aqui fica para minha mãe que me criou desse jeito, tá, mãe? Beijo. Não era? A senhora fez alguma coisa errada. Porque pedir ajuda não tem problema, entendeu? Eu reconheço isso, eu entendo isso. E não é nenhuma questão de orgulho que eu quero fazer tudo sozinho. Não, às vezes eu tô realmente desesperado por ajuda. Mas é muito difícil, porque eu sempre tenho a sensação de que eu tô incomodando alguém. E essa é a minha paranoia de hoje, mas isso não me contaram sobre ser adulto. E eu queria saber o que que não te contaram, Márcio, sobre ser adulto.
Olha, antes de compartilhar o meu, eu vou falar que eu sou muito parecido com você, que eu também sou assim, viu? Aquele, não quero incomodar ninguém, eu fico aqui quietinho na minha, que uma hora vai
É
passar.
isso, vai se arrastando se for preciso, mas não pede para ninguém.
Olha, mas uma coisa que não me contaram de como é ser adulto é o que é muito mais difícil do que parece.
Muito.
Porque, né, geralmente quando a gente é criança, a gente tem aquela ideia, ah, vou. Né, aquele padrão, né? Vou estudar, vou tô na escola, depois para faculdade, depois eu vou trabalhar e vou ser estável. E não, é muito mais difícil que
Ser
isso. A gente
estável é
tem que
muito
equilibrar.
difícil.
A gente tem que equilibrar a vida pessoal, a carreira, né? É o bem-estar, é vida financeira. São muitas coisas para gerenciar. Então não me contaram o quanto é difícil ser adulto.
Aquele, resumindo, gente, ser adulto é você ter uma empresa, tá? Eu tô te falando isso, tá? Você não pode não ter uma empresa, mas é como ter uma empresa, porque você tá todo dia resolvendo o pepino da sua empresa, que se chama vida.
É, exatamente.
Vamos pro segundo quadro. Pequenas alegrias da vida adulta. Eu faço questão também de falar uma coisa boa, que é para não dizer que a nossa vida aqui adulta, de 30 e poucos mais, É sofrimento. Como e casou muito com o que eu separei aqui para falar, que é o seguinte: ultimamente, a minha pequena alegria da vida adulta, com essa correria de emprego, de estudo, de uma nova faculdade que eu tô fazendo, de cursos que eu tô fazendo, porque eu sou essa pessoa que às vezes eu acordo, eu quero fazer um curso, eu me inscrevo num curso e tento trabalhar e fazer o podcast e fazer minha faculdade, fazer um curso novo e tô sonhando em transição de carreira. Quer dizer, é uma vida maravilhosa. Então, a minha pequena alegria da vida adulta, ultimamente, tem sido os dias que eu consigo ligar um pouquinho, foda-se, sem me prejudicar e dizer assim: hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu quero passar o meu domingo inteiro assistindo, maratonando uma série. Porque eu também já disse isso, que para mim, série, eu tenho esse problema, que eu não consigo ver nada na semana, por motivos óbvios. Acordo cedo, vou dormir tarde, tenho que dormir, porque se eu durmo, passo do horário, o dia seguinte já é prejudicado. Então a série, para mim, ela tem que conter no, na sexta, no sábado e no domingo. Não dá porque se eu perder o fio da meada, semana seguinte eu não sei se volto nela. Então eu tenho que maratonar. Então quando eu consigo, quando as coisas estão encaminhadas, eu consigo dizer assim: gente, hoje eu não vou fazer nada. Eu não vou limpar a casa, ou então já limpei, sei lá, que às vezes eu faço faxina na semana. Eu não vou fazer comida, eu vou pedir uma comidinha. Eu vou passar o dia inteiro, se eu puder, assistindo uma série ou lendo um livro. Essa pequena alegria é cada vez mais difícil. Eu nem sei se é pequena. Talvez seja uma grande alegria da vida adulta, essa já.
É, eu tô ouvindo você falar, ai, que sonho.
Então, talvez não seja tão pequena essa alegria, não. Mas essa é a minha alegria de hoje. Qual que é a sua pequena alegria da vida adulta?
Olha, a minha pequena alegria é ver a pia limpa. Eu acho que é um pouco até clichê isso, mas nossa, me traz um prazer muito grande. Às vezes a pia tá suja, assim, eu falo: não, vai, eu vou lavar tudo. Aquilo me dá um prazer enorme, em ver uma pia limpa, não ver nenhuma louça ali para lavar. É muito
E é
satisfatório.
uma alegria que às vezes dura 15 minutos, mas são 15 minutos de muito prazer, né?
É verdade. Eu até passo mais tempo na cozinha quando a pia tá limpa, só para aproveitar aquele breve momento.
Que maravilha. Gente, terceiro quadro. O que que tocava no meu Discman? Eu falo toda semana também. Hoje eu tô repetitivo porque eu tô com saudade. Semana passada eu não gravei episódio, então eu tô aqui com saudade, tô falando rápido, tô todo maluco. A gente tem uma playlist aqui na terceira temporada do podcast Aquele de 30 que se chama Tocava no Meu Discman, que tá no Spotify, que são músicas que os meus convidados maravilhosos indicam toda semana, e daí eu incluo nessa playlist e a gente consegue ter um vislumbre do que se tocava ali no nosso tempinho, ali nos anos 90, nos anos 2000, quando a gente era adolescente e tentava entender a vida e achava que tinha problema. Então o meu Tocava no Meu Discman de hoje. Esses dias me deu uma saudade de ouvir Cássia Eller e eu botei aquele álbum acústico, né, famosíssimo. Então hoje essa semana eu queria colocar na playlist Relicário, a versão da Cássia Eller, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando emotivo. Eu tava aqui limpando a casa e começou a tocar Relicário e começou a chorar com a vassoura na mão. Olha que cena maravilhosa que eu tô deixando para vocês aí. Criem essa cena na cabeça, limpando a casa, chorando, ouvindo o Relicário da Cássia Eller. E Márcio, o que que tocava no seu Discman, no seu MP3, no seu, sei lá, no disco, no, enfim.
Ai, que música maravilhosa que você disse. A minha, eu vou falar de uma que tá mais relacionada até à minha própria descoberta, talvez, mas que era Britney Spears, Baby One More Time. Ai, eu adorava, eu ouvia muito. Eu acho que foi assim, a minha primeira diva, assim.
É muito do nosso tempo. A gente tá muito essas pessoas hoje aqui nesse podcast, sabe assim, foi aquela senhorinha que foi falando, no meu tempo não tinha isso. No nosso caso era, no meu tempo tinha Britney. E estamos muito felizes, né, com os últimos acontecimentos na vida dela.
A gente sabe que tá envelhecendo quando começa a falar, né? Ai, porque no meu tempo era assim. E sim, muito feliz pelos acontecimentos da Britney ultimamente.
Márcio, olha, eu não sei nem como agradecer. Eu quero dizer que é o seguinte: vocês são referência na minha vida. É isso. Que eu fico muito feliz
Ai.
pela internet, né? Que possibilita a gente encontrar. Eu nem tenho ideia como é que eu cheguei no perfil de vocês, mas eu sei que eu cheguei, e é isso, é maravilhoso. O algoritmo que sabe como eu cheguei lá. Que bom, assim, que tem sido acompanhar o conteúdo de vocês, o conteúdo que vocês produzem. O quanto que isso é, que eu recomendo, não só para os homens gays, acho que para todo mundo que gosta de pensar esses assuntos, e principalmente para homens gays, não só também os que, de alguma forma, pensam em ter filhos ou têm dúvidas sobre isso. Eu acho que pensar, falar sobre esses assuntos que vocês tocam de forma tão natural e tão carismática faz a gente crescer mesmo como ser humano, porque é isso, a gente está nesse processo, a gente, no nosso tempo, a gente está aprendendo coisas todo dia, né? A gente está aprendendo e se reconstruindo, se destruindo e reconstruindo todo dia. Então, vocês são a referência, eu queria muito agradecer, quero muito parabenizar pela família de vocês, pelo que vocês falam e pelo conteúdo que vocês estão produzindo. E quero dizer muito obrigado por você ter aceitado participar daquele de 30. E aproveita e divulga o arroba, faz, vende o peixe, fala. Vamos fazer uma comunidade aqui com a galera que acompanha aquele de 30.
Ah, eu agradeço muito você ter, né, suas palavras. Fico muito feliz. Por favor, gente, vamos seguir lá o perfil, arroba papais a bordo. E é interessante falar que, né, você comentou sobre homens gays e tudo mais, se tem alguma curiosidade, mas que a maior parte do nosso público é hétero. Então isso eu acho muito legal, porque de alguma forma a gente também está levando, né, para a sociedade em geral, de que esse modelo familiar existe, resiste e que é normal, né? Eu fico muito feliz de participar aqui do podcast. É muito, muito honrado em estar aqui conversando com você. Fique à vontade para, né, entrar em contato quando você quiser, para falar com os ouvintes, né? Se tiverem alguma dúvida, a gente volta a se falar aqui. E muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter participado.
Ai, gente, que alegria, sabe? Assim, esses episódios é que... Ai, fazem sentido tudo, sabe? A correria. Mas é isso, tá, gente? Ó, semana que vem eu volto com mais aquele de 30. Você sabe, né? Eu sou o arroba Caio Fugêncio no Instagram. Eu sou também o arroba aquele de 30 pod no Instagram. É onde você viu, né? O Instagram é meio que a casa desse podcast, porque é lá, é de lá que surgem as pautas, é lá que eu falo com os entrevistados, com as pessoas que eu admiro, e vou lá, né, pedir uma entrevistinha. Então, semana que vem eu volto com mais, tá? Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse papo, deem feedback também. É isso. Tchau, tchau.